Continuando sobre o conceito de kashrut, nós falamos sobre queijos duros. Como que ficam os queijos moles, os queijos brancos? Quer dizer o seguinte, como que você faz, por exemplo, um queijo como cottage, ou como, por exemplo, queijo estilo requeijão, esses queijos assim que são mais moles e que são queijos, são chamados assim, em hebraico chamado de gvinaraká. Esses queijos são queijos que você consegue fazer ele de forma natural. Se você deixar o leite paradinho lá durante um determinado tempo, ele devagarzinho vai começar a virar esses tipos de queijos. Lógico que, para que não estrague, não tenha bactérias nocivas e tal, você precisa ter um controle disso. E é por isso que a forma de se fabricar esses queijos não é assim, deixando o leite lá. Você coloca determinados tipos de fermentos dentro do leite para causar esse processo de uma forma mais rápida. E aí você tem todos esses derivados. Nós estamos falando no momento de derivados, derivados que são de fato queijos. Então, você está transformando o leite numa outra coisa totalmente, um outro produto, você tem agora o queijo. Esses queijos têm uma grande discussão sobre isso. A maioria dos legisladores dizem qual a diferença entre esse queijo e outro queijo. Afinal de contas, você joga enzimas dentro, você põe algum produto dentro para produzir. Então, provavelmente faz parte daquilo que nossos sábios proibiram de gvinat, do queijo, do não-judeu. Mas outros alegam que aqui é diferente. No queijo, quando você coloca a enzima, a quimosina, o rennet dentro do queijo, não tem outro jeito de fazer o queijo. Se você não fizer desse jeito, não sai o queijo. Então, esse produto que está sendo colocado é extremamente necessário lá dentro. Imprescindível, tanto é, que se você não usar, não vai virar queijo. Então, por isso, nossos sábios proibiram usar quando é o não-judeu. Colocou por conta daquilo que nós falamos ontem sobre usar um animal que não foi feita shchitá nele. Agora, o queijo, que é feito de uma forma que, teoricamente, você poderia fazer sem usar nenhum produto. Você usa só para agilizar, para deixar na qualidade que você quer. Então, não faz parte daquela proibição. Até porque nem se usa quimosina para fazer esses queijos, mas tudo bem, que seja, mesmo que for usar. Então, por isso, tem alguns legisladores que permitem o queijo branco. Mas o queijo branco foi feito por um não-judeu, seria permitido. Mas, tem um mas grande aqui, precisa-se ter certeza que todos os ingredientes que vão nesse queijo são kashé, óbvio. Então, não quer dizer que agora eu posso comprar qualquer queijo branco. E sim, que tendo uma supervisão que verificou e constatou que nesse queijo não tem nenhum ingrediente que não é kashé, eu não preciso agora do judeu lá presente para jogar as enzimas e fermentos, etc., dentro do leite para produzir esse queijo. E sim, eu posso comprar em qualquer supermercado, contanto que seja esse que se sabe que não tem nenhum problema, que é certificado que não tem nenhum problema. Essa é a questão dos queijos brancos. Por isso, existem supervisões de kashrut pelo mundo, em lugares mais afastados, logicamente, que dão asgahá, dão supervisão para queijos moles, verificando que as enzimas usadas, os fermentos usados e eventualmente outras coisas que são colocadas, todas elas estão de acordo, são kashé, e aí você pode comprar no supermercado daquela marca. Isso é comum nos Estados Unidos, no Brasil também tem disso, em vários lugares, em Israel isso já até porque é mais raro de poder acontecer uma coisa dessas, mas mesmo assim, o rabinato não permite em Israel esse tipo de queijo. Não dá nem para importar como cachê. Tem também uma outra coisa, que é a manteiga. A manteiga também, existe uma discussão se a manteiga está inclusa na proibição ou não. E por isso também muitas supervisões permitem usar a manteiga que não foi feita especificamente com halav Israel, com leite de acompanhado, leite acompanhado. É isso porque também não dá para você fazer manteiga de um leite que não seja o leite de vaca. Tem que ser obrigatoriamente leite de vaca para fazer. E aqueles que discordam dizem que pode ter mistura de leite, mas uma parte deve virar manteiga, outra parte deve ficar um pouquinho líquido em volta, uma gordurinha em volta. Mas de qualquer forma, existe também essa mesma discussão aqui, e por isso também você vai encontrar que tem disso e disso. Por isso que é muito importante, em todos esses conceitos de laticínios, que uma pessoa que assume sobre si só comer quando é halav Israel, só comer quando foi feito na presença do judeu e que foi feito, a ordenha foi feita na presença do judeu, ele só vai comer quando está escrito halav Israel. Então é muito comum as gachot mais populares, como nós falamos ontem, ou you, ou kei, e outras que são bem populares, as gachot grandes, de porte, mas eles dão as gachot permitindo essas coisas. Então por isso tem que prestar atenção, quando está escrito ou UD somente, significa que aquilo é dairy, é de leite. Se aquilo é de leite, se não está escrito halav Israel, significa que não é halav Israel. Então, se você é mais leniente, não tem nenhum problema, pode comer. Se você é mais rigoroso, tem que prestar atenção e não pegar esse produto. Ah, também não falamos sobre iogurte, né? Iogurte não é considerado nem... iogurte não é considerado queijo, com certeza. É uma bebida láctea. E aí só vai depender, de fato, dos ingredientes. E, obviamente, se o leite é halav Israel ou não. Então, as supervisões vão verificar se os ingredientes que vão lá dentro, as polpas de fruta e etc., tudo que vai lá dentro, corantes principalmente, corantes problemáticos, vai verificar se tudo isso está de acordo, vão liberar esse iogurte. Se é halav Israel, quer dizer que foi ordenhado na frente de um judeu, então é halav Israel. Se não for ordenado na frente de um judeu, vai ser como os outros leites comuns que nós falamos, halav stam, leite comum. E aqueles que são lenientes em tomar o halav stam, obviamente que vão poder tomar desses iogurtes.